Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos. Cada escolha é uma renúncia, irmão. Então escolha por você, pois só você vai saber pra você a melhor opção. Eu...
E começou mais o Dreamcast. E hoje, como sempre, estou aqui com agraciado com a presença de William Lopes e Jorge Koff.
E aí, gente? Tranquilo?
Nossa, que animação.
Olá, pessoal.
Ó, começou aqui com a energia lá em cima.
Lá em cima.
E hoje, vamos começar o episódio fazendo uma pergunta. Ouvinte, se você fosse um animal, que animal você seria? Porque hoje o episódio é um episódio interativo. Olha aí.
E aonde que tá a interação?
Não, o ouvinte agora tá no ônibus ali, no trabalho, fingindo que tá trabalhando.
Isso.
Vocês fazem isso também?
Sempre.
Tipo, às vezes eu tô meio cansado, umas 5h30, assim. Aí eu já meto um podcast ali, pra dar aquela amenizada na tristeza.
Nossa!
Na tristeza no cansaço.
Começa a bater no teclado, assim, sabe aquela batida ritmizada no teclado?
Mas, bom, isso foi uma tentativa de tornar esse episódio interativo, mas pelo jeito não...
Não tem como.
Tô me cortando aqui, né? Não vai ter como. Mas o tema a gente pode falar que é conteúdos interativos. Aí sim.
Parece complexo, mas não é.
Escolhas que no fim definem quem é você e o que vai ser.
Começando bem didático aqui. Jorge, o que é um conteúdo interativo?
O que é um conteúdo interativo? A pergunta é...
Em um tweet. Você tem que responder isso em um tweet. Apenas... Agora tem o quê? 7 mil caracteres?
Você tem que entender que eu não tenho Twitter por isso. Eu não sou capaz de ser tão sucinto.
7 mil caracteres. Vamos lá. Caralho. Sucinto.
Vai, Jorge.
Não,
você
não.
Tem uma hora pra falar.
Assim, é muito abrangente, né? Mas indo pra questão de narrativas, filmes, histórias, né? Livros, HQs, enfim. Eu acho que essa interação começou a acontecer com a própria internet. Com a bolha, né? Estourando da internet, a galera ganhando mais autonomia, né? Porque antes da internet, era muito difícil você se comunicar com uma grande empresa, por exemplo, né? É. Hoje não. Se você tem algum problema com a Coca-Cola, você vai lá no Facebook e manda uma mensagem pra ela. No Twitter, enfim. Hoje é muito fácil.
Mas questão de narrativa, conteúdo, você tinha isso antes da internet? Com aqueles livros-jogos, você já
sim. Viu? Sim.
Porque interativo quer dizer que o espectador ali, quem tá recebendo aquela obra, ele tem uma ação sobre ela, né?
Isso.
De alguma maneira... Ele interfere no conteúdo em si.
Isso, isso.
O exemplo mais simples é videogame. Videogame é puro conteúdo interativo.
Isso.
Se você não se mexer, nada acontece.
Não é necessariamente uma ação de resposta, né? Porque no caso do videogame, você pode ter uma ação, tipo, escolher onde você vai jogar, quem você vai ser. Nas redes sociais, você tem conteúdos ação-resposta, né? Que alguém faz e você consegue comentar em cima. Ou melhorar aquele conteúdo, né? No comentário.
É que a gente tem que separar, acho que, coisas... Que, sei lá, o conteúdo de Facebook, uma notícia que você curte, que de certa forma é interativo, mas você também tem o Bandersnatch, que são coisas meio que diferentes.
Num é sobre isso. A história, no outro você tá dentro da história, né? Acho que é um pouco
exatamente.
Diferente.
Acho que isso é o principal. Só pra dar um início, a ideia é que é o seguinte, só pensando nessa questão de interatividade, no começo você comprava o jornal, lia e acabou. Hoje você, digamos não, né? Porque tem muito jornal que só existe online agora. Você lê o jornal online, você pode corrigir o jornalista. Então, isso é um tipo de interatividade, mas é nesse sentido. Você não interage diretamente com o conteúdo, né?
Isso ainda não é entretenimento também, né? É só notícias ali mesmo.
Isso.
Jornalismo, no caso.
Aí você tem um outro tipo, como vocês disseram, que é um conteúdo que você interage com a forma dele, né?
Mas...
Você vai dar caminho, né?
Isso.
Você é parte daquilo.
Então, eu lembro que eu tinha visto nos cinemas o trailer de Kung Fu Panda 2. Bom, um bom tempo já. E o trailer era assim, o panda, no final, ele fazia o treinamento dele e no final ele entrava perto da tela e fala, vamos ver quem pisca primeiro. E ele fica um tempão na tela com o olho aberto, sabe? E tipo, todo mundo que tá no cinema não pisca, entendeu? Porque quer ganhar do panda. Ou seja, isso já é interativo. Você já teve uma resposta, né? Da pessoa que é disputar com o panda. Quem vai fechar o olho primeiro? É lógico que não passa disso, né? Você não tem uma terceira resposta, não volta a resposta pro panda, né? Não tem como. Mas isso já é bastante interativo.
Isso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é a ilusão de interação. Você tem a ilusão de estar interagindo, mas não tá realmente interagindo com aquilo.
Mas existe uma interação.
A sua interação, ela não provoca nada.
Exato.
Isso, ela não afeta em nada.
De uma mão só.
Isso, já tá determinado ali, né? O que vai ser, né?
Isso.
O cinema é impossível, né? Provavelmente.
É. Só que nesse caso aí, você tinha uma situação, que era o seguinte: perdi do panda, para o panda, né? Ou ganhei do panda, entendeu? Essa era a interação proposta pelo trailer. Então, de certa forma, ela funcionava.
Uhum, sim. Mas isso não afeta o panda. O panda vai reagir sempre da mesma forma.
Exato.
Independente da forma, se você perdeu ou não dele. Então, até voltando ao que o João falou, né? Os primeiros, que primórdia, assim, do qual você meio que dava linearidade à história, o RPG de livro, que você vai lendo e aí você faz as decisões e ele te fala, né? Vai pra página 39, se você decidir tal
são
coisa.
São os livros-jogos, né?
É, livros-jogos. Um exemplo de conteúdo interativo também, indo pras HQs, acho que o maior, né? Foi o da morte do Robin.
Do Robin?
É, o segundo Robin do Batman, né? O segundo, o primeiro é o Dick Grayson. O segundo eu não lembro agora, que o Coringa mata ele. Depois, lá no futuro ele volta, mas ele morre. E ele foi uma morte que foi escolhida pelo público. As pessoas interagiam por cartas, né? Dizendo como que elas estavam, o que elas estavam achando. E aí se abriu uma...
Jason
Todd, isso mesmo. E aí abriu uma enquete se as pessoas queriam que o Jason Todd vivesse ou morresse. O público escolheu que ele morresse. Então ele morreu na história e a história se seguiu com ele morto.
E na TV, antes disso ainda, a gente tem um exemplo aqui no Brasil que foi o Linha Direta. Você ligava e você escolhia o que que aconteceu. Lembra disso?
Não.
Você escolhia o que?
Linha Direta não era um programa de tragédia?
Linha Direta?
De assassinato. Não. Era de uns dos assassinos mais procurados do Brasil.
Era
isso? Em direto.
Tipo da Atena, da Globo.
É, eu lembro, tinha medo dessa porra.
Mas você ligava lá.
Não sei por que você ligava também. Realmente, porque tem que ter linha direta, deve ter nesse sentido, né?
É, pode ser. É. Dá um Google aí no linha direta, você vê que vai aparecer.
Ó, aqui ó, tarará. Segundo a Wikipedia aqui, ó, ao final do programa poderia ocorrer o relato de algum foragido. Vamos falando que eu vou fazer um...
Então,
falando,
o que começou a acontecer e ficou muito forte foi as fanfictions. Começou a chegar até os autores a ponto de eles escolherem acrescentar aquilo ou não pra história. E aonde isso ganhou muito força, que algumas fanfictions foram até publicadas, foi no Harry Potter. Então, com o estouro do Harry Potter, ele cresceu numa época que a internet estava crescendo também, né? Então, ele teve muito caso de fanfictions. Fictions que foram, né, fãs que fizeram histórias paralelas conectadas ao universo do Harry Potter.
A própria ideia de fanfiction já é uma interação, né?
Isso.
Se você faz algo dentro daquele universo que foi você que criou, sim, só que baseado nele, já é uma interação, né?
Exatamente.
Sendo financiado ou não, né?
Sim, sim. Existem muitas formas, né, de você interagir com o conteúdo.
É, eu acho legal ali.
Eu tô vendo aqui, não tem nada a ver com o que eu falei da linha direta.
É isso aí.
Segundo aqui,
confirmado aqui.
Segundo
de
site
Boston.
Observatório da Televisão.bol.ol.
A
Rede Globo colocou no ar um programa jornalístico que reconstituía casos ainda sem solução, com crimes cujos autores estavam foragidos da justiça e vivendo normalmente em sociedade. Contava-se com a participação do público. Olha a interação. Eu não tava errado, não. Para, a partir dos casos mostrados, ter coragem. Eles teriam coragem de denunciar anonimamente.
É, mas era isso
mas
mesmo.
Tinha a participação do público.
Não, mas
em 1999.
Mas isso é interação? Não sei, acho. É, não sei.
É, o pessoal ligava.
Isso muda o programa? Tipo, acho.
Ah, muda a vida acho das pessoas, né? Se eu denunciava um criminoso, poderia matar a sua mãe? Aí sim, né?
É muito tenso isso, né?
Pra caralho.
Esse programa era muito tenso isso.
Eu lembro que eu era pequeno e eu assisti o programa, né? Criança, retardada, a escola inteira assistia. E aí, no dia seguinte, a gente teve com aula com o professor substituto. Todo mundo achava que o cara era o que apareceu no programa.
O professor?
É. O professor
às
substituto.
Vezes
era. A gente... acho que não, né?
Teve algum amiguinho seu que sumiu durante esse
Muita
tempo?
Gente deve ter denunciado sem querer o negócio.
Com certeza.
Eu lembro muito disso e do episódio do Ratinho, que o cara foi fantasiar de vagalume no carnaval e enfiou uma lanterna no cu.
Ok.
São duas memórias que...
Então, voltando aqui, né?
O que vocês estavam falando que eu tava aqui pesquisando aqui?
Aí a gente entra em Bandersnatch, né? Black Mirror ali.
É, no Bandersnatch você tem menos, acho que menos poder ainda, né?
Então...
Você tem uma ilusão. Videogame, principalmente?
É o seguinte, então falando sobre esse tipo de conteúdo, que é uma história, assim como livro e tal. No caso do Harry Potter, né, que eu citei. Ok, como você disse, você pode ter fanfictions, coisas que vão mudar a sua percepção daquele universo, mas de qualquer forma, o Harry é o Harry, que vai acontecer com ele já tá predestinado, você não pode fazer nada contra isso. A história principal é uma. Hoje você tem conteúdos e, de acordo com a sua escolha, a história principal em si muda totalmente. Existe um estilo de game hoje, no universo, né, dos games, que chama drama interativo. Esse estilo, ele é definido da seguinte forma: as suas escolhas, elas vão interferir na ordem das coisas, ou seja, você escolhe como as coisas vão acontecer, as suas decisões vão alterar o futuro do personagem que você joga e das relações com os outros personagens, podendo também alterar o próprio ambiente do personagem no qual ele está inserido.
Tem um exemplo de game assim?
Aí eu vou começar falando do primeiro game. Eu vou falar, mas não vou falar, porque eu não consegui achar o nome, mas é incompetência mesmo dos.
Aí, ó, da é você aqui, ouvinte, que vai achar o nome, tá vendo como é interativo?
Isso, olha a interação, olha.
Tem um estúdio que ele basicamente faz jogos desse tipo aí que o Jorge falou.
É a Telltale.
Que é a Quantic Dream.
Quantic Dream.
É, a Quantic Dream é antes da Telltale.
Ah, então tá.
A Quantic Dream, ela lançou lá pra PlayStation 2. Provavelmente deve ter vários jogos antes, mas esses são jogos menores.
Sim.
Ele tem dois nomes: Indigo Prophecy ou Fahrenheit. Não lembro qual que é o número.
96.
96?
Não, chutei qualquer número.
Ah, tá.
Então, mas antes do PlayStation, o primeiro jogo de drama interativo, né? Ele foi no arcade, na verdade, nas máquinas. E esse jogo é tipo, é um cara. Assim, é meio que Mario, sabe? É o cara entrando no castelo e salvando a princesa. E aí no arcade você ia escolhendo, fazendo as escolhas, dependendo da sua escolha, o personagem morria. Só que o jogo tinha um final só, tinha um único final, que era você salvar a princesa. E aí você tinha várias ramificações até chegar lá, mas o final era um único. E o próprio criador do jogo já falou que quando ele fez o jogo, ele já fez pensando nessa ilusão da escolha. Ele já sabia que o jogo era um jogo que ia iludir o jogador, que ele ia ter a sensação de que ele é o protagonista da história, que ele está moldando a história da forma que ele acha mais certa. Mas no final das contas, ela vai fechar numa única coisa. Ele não escolheu nada. Ele só escolheu que porta abrir. Mas o destino é o mesmo.
Até hoje é um pouco assim, né? Os jogos novos. Hoje em dia você tem várias e vários exemplos de jogos que são assim. Tem os jogos da Telltale, que recentemente fechou.
É, faliu, né?
Eles até ganharam o jogo do ano com o The Walking Dead. Fica aqui a dica. A primeira temporada é excepcional. E aí você tem o pessoal da Dontnod, chamou o estúdio. Eles vieram aquele Life is Strange, que é muito bom também.
Muito bom.
Tem a Quantic Dream, que recentemente lançou o Beyond. É Beyond, não? Como é que chama?
Detroit Became Human.
Detroit, isso.
É.
E esse é legal porque ele te mostra, quando você termina um capítulo, ele te mostra todas as opções que você teve.
É,
você consegue ver certinho ali o que uma coisa afeta a outra. Então deve ser muito difícil escrever um trem desse. Imagina?
Nossa.
William e George estão em uma cachoeira se afogando. Você tem uma corda para salvar apenas um deles. Quem você salvaria? Pule para 39 minutos para salvar William e 41 minutos para salvar George. Ou não salve ninguém e continue a ouvir a discussão.
Então, falando da narrativa do jogo, eu tenho que falar desse jogo, que ele é fantástico, o maior conteúdo interativo já feito até hoje. Como o João apontou, ele é feito por capítulos. Então, ao final de cada capítulo, você vê a rede de escolhas que você podia ter tomado, né? E como cada escolha afetaria a narrativa do jogo. O jogo, ele se passa no futuro, não tanto distante, né, em 2038. Uma empresa, ela criou ciborgues, então robôs, para fazer serviços braçais, digamos assim, limpar casa, serviços como babá, serviço de babá, de atendimento em restaurante, esses serviços, né? Serviço de manutenção, então se criou todo várias linhas, até serviços sexuais, obviamente, né?
Importante.
Eles têm o visual humano, eles são como seres humanos. Eles seguem as leis de Asimov, que é um escritor. E as três leis de Asimov são: um robô não pode ferir ou fazer mal a nenhum humano. Essa é a primeira lei. A segunda lei é que essa máquina, o robô, ele deve sempre seguir as ordens de seres humanos, exceto quando essa ordem entra em conflito com a primeira ordem, ou seja, contra a primeira lei. Ou seja, quando uma pessoa mandar um robô matar uma outra pessoa. E a terceira lei é que o robô deve sempre proteger a sua existência, a menos que ela entre em conflito com as duas outras leis. Ou seja, uma pessoa começar a espancar um robô, por exemplo, ele não pode fazer nada.
Tá. É baseado no livro, naquele livro do Asimov, O Robô?
Isso, exatamente. Essas três leis de Asimov viraram praticamente as leis da robótica, né? E todos os robôs de Detroit Become Human têm esse sistema dentro deles. O jogo, você joga com três personagens. Os três sendo o Connor, que é um personagem, ele seria o Elite ali, tem alta tecnologia, ele é o robô mais avançado. Né, ele é o cyborg mais avançado. Ele é feito para investigar crimes, mas crimes de robôs. Como assim? Começou a aparecer cyborgs já que estão quebrando essas leis, estão ferindo humanos. E aí criou-se um cyborg para investigar por que isso está acontecendo. Então você vai jogar com esse Connor. O outro personagem é o Marcus, um robô, como é que fala? Enfermeiro. Ele cuida de um senhor de idade, cuida há muito tempo. Esse senhor, ele foi um artista famoso, do jovem, ainda continuou sendo. E o interessante é que esse artista sempre tratou esse robô Marcos, né, esse cyborg, como um filho, como um ser humano. Sempre tentando ensinar ele a ser uma pessoa, não uma máquina. Sempre de alguma forma querendo que o Marcos pensasse. Ele nunca tratou o Marcos como um robô. O terceiro personagem é a Kara. Kara, ela é uma robô babá e ela vira uma insurgente. Esse é o termo dado ao robô que quebra as leis de Asimov. Ela cuida de uma menina e o pai dessa menina bate nela. E aí, em uma dessas situações em que ele vai espancar a menina, ela quebra, né, as leis, né, esse sistema que tem dentro dela pra proteger a menina e foge com a menina. Então, assim, você tem esses três personagens que você vai jogar com eles, e aí você tem uma emaranhada de possibilidades. Por que que eu expliquei tão bem o enredo do jogo? Pra falar o seguinte, jogando com esses três personagens, o Marcos, ele é o principal do jogo. As atitudes dele vai afetar o ambiente. Então, por exemplo, ele vai ser o líder de uma revolução de robôs. Você pode, com o Marcos, fazer uma revolução de vários tipos. A Kara, ela é uma robô fugitiva. Então, por exemplo, dependendo das atitudes que você tomar com o Marcos, vai afetar como as pessoas vão interagir com a Kara, dificultando a jogabilidade com ela, tornando mais difícil.
Mas você joga com os três?
Você joga com os três personagens.
Uhum.
Cada capítulo você joga com um. E você vai alternando entre os três. No caso do Connor, o Connor tá investigando esses robôs, né? Achando casos de insurgentes. Então você tá com o robô que tá caçando o líder dessa revolução. Você joga com o líder da revolução e você joga com uma pessoa que tá apenas tentando sobreviver e cuidar de uma criança. Então, assim, é muito misto as histórias e uma interfere na outra. Se você morrer com um personagem, ele morreu. O jogo continua. Não dá game over e você volta.
Mas se você morrer com os três, aí acabou.
Aí dá game over, né? Aí você forçou.
Acho que nem dá pra dar game over.
Mas você tá jogando, então, com um cara que procura e você tá jogando com um insurgente também.
Com dois insurgentes, né?
Com dois insurgentes.
Um líder da revolução e um que só quer salvar uma criança, né?
Então meio que entra a sua moral no jogo ali um pouco, né?
Sim, e outra coisa muito legal, detalhe nesse jogo, é que no menu do jogo tem uma robô que interage com você. No menu, ela fala com você. Quando você vai entrar pra jogar, você escolhe as opções.
Uhum.
E ela tem uma interação. interação. E dependendo de como você joga, ela vai interagir diferente com você. Ela vai fazer análises de você. Então, se você for uma pessoa, por exemplo, com o Marcos, um cara mais agressivo, ela vai comentar sobre isso. Ela vai perguntar pra você por que você está sendo agressivo, que você toma essas atitudes. Então você vê que, tipo assim, tudo que acontece no jogo, tudo que você faz, de alguma forma, afeta tudo, saca?
Uhum, sim.
Isso é o poder realmente de uma narrativa interativa. E nesse jogo, você tem múltiplos finais mesmo. Vários finais pra Kara, vários finais pro Connor e vários finais pro Marcos.
Legal.
Então isso é muito, muito legal. E você realmente é ali o protagonista da história. Você realmente vai dar a linha que você quer que aconteça, sabe?
Toda história tem um propósito de existir. Se ela não tiver alguma moral, ou se a moral tiver, no caso, como Detroit Became Human fez, né? Que a moral tá na jogabilidade, né? Você, na própria história em si, você não consegue aprender nada com a história, sabe? Assim, se os finais são diferentes, são múltiplos, são diversos, é só por um entretenimento, hein?
Não, aí eu discordo.
Porque a história do Detroit Became Human, ela tem um background que a moral tá lá dentro dela. Eles conseguem fazer isso. Mas digamos que você tem diversos finais e esses diversos finais não interferem, não todos, pelo menos, acredito eu, na moral, entende? A moral tá sobre a história. E os finais, eles só existem por um quesito de entreter mesmo.
Não, então, deixa eu só... Aí eu vou apontar uma coisa, é spoiler, bota o alerta de spoiler aí, mas por exemplo...
Spoiler!
Atenção, você está entrando em uma área com spoilers. Continue por sua conta e risco.
Spoiler!
Eu acho que não muda nada em Bandersnatch. Lá sim, o final é whatever. Agora, no caso de Detroit, por exemplo, pra você entender, você joga com a Kara, que é uma fugitiva, é uma robô fugitiva, tentando cuidar de uma criança. Se você for uma pessoa violenta com Marcos, se você for um revolucionário violento, provavelmente você vai causar a morte da Kara e da menina, entendeu?
Sure.
Outra coisa, se você for uma pessoa violenta com Marcos, você vai causar uma morte de um monte de gente. Então, assim, o que é legal no jogo é justamente as suas atitudes têm um impacto muito grande. Você vê as consequências dela. Se você não tiver boa relação com os personagens, o personagem pode te trair. Se você não for legal com ele, pode chegar um determinado momento do jogo que ele simplesmente vai lá e te trai. E acabou, entendeu? Então, tipo assim, o que o jogo mostra é que você realmente tem que ter todo o cuidado com todo tipo de interação que você tem. Porque isso realmente vai afetar a sua narrativa, né? A narrativa do jogo e tudo em volta. Então, tipo, o jogo deixa muito claro, ó, se você for uma pessoa estúpida, você vai se fuder, meu amigo, entendeu? E outra coisa, se você for uma pessoa boa, também tem consequências muito graves.
Uhum.
Ele mostra essas consequências. Então, é um jogo, uma narrativa que te deixa reflexivo. Agora, Bandersnatch...
Mas a questão que você falou da moral, o Detroit também tem. E é muito claro lá, o criador... Eu já joguei alguns jogos dele já. Joguei aquele... O Assassino do Origami lá, como chama? Reverend. Também é a mesma coisa, o que você faz impacta, e nesse caso você é uma investigação. Tem o Beyond Two Souls, que tem até o George no jogo,
isso.
Lá. Você é uma menina. E o Detroit. O Detroit, ele é basicamente uma alusão ao preconceito.
Isso.
O criador do jogo, ele faz de um jeito até nada sutil, assim. Tem aquela cena clássica, um tanto quanto... preguiçosa de ônibus, que o pessoal roubou, senta de um lado, quem não é roubou do outro. Mesmo que seja didático e já batido e feito de um jeito não tão bom, existe uma moral ali no Detroit.
Uhum.
No Bandersnatch, como eu acho que é uma mídia que ainda tá começando, o videogame, a gente já tá... O videogame é uma mídia nova ainda. Ele começou a tratar de sistemas faz pouco tempo, comparado ao cinema. Mas a questão de cinema interativo é mais novo ainda.
Sim.
Então, o Netflix, eles se dão um certo luxo de do Bandersnatch ser não tem conteúdo ali. O Bandersnatch, sim, eu acho que é um...
Puro entretenimento.
Uma obra de puro entretenimento. É. Tem uma outra coisinha ali de questão da falsa... da escolha de ilusão, blá, blá, blá. Mas é muito por cima, por isso que eu achei uma obra bem meia boca.
Eu acho assim.
Comparado, por exemplo, ao jogo. Que já, o cara tá fazendo isso o quê? Há 3, 4 jogos, então já tá mais maduro.
Eu acho que você consegue criar assim uma moral, né, nos jogos, ou tanto num filme interativo, né? Mas que você tem que trabalhar bem mais pra que toda a história tenha sentido. Você tem que pegar uma obra...
Sim, nossa, é muito mais complexo.
Muito, tá vendo? Extremamente.
Tá vendo? O cara é tão esperto, né? nesse caso aí do Detroit, que ele conseguiu fazer com que a moral tivesse nos próprios personagens, enquanto eles agiam de qualquer maneira, né? Se ele tivesse, que depender de um final pra dar moral, não existiria o jogo, entende? Então, ele foi esperto e pessoas que fizerem a mesma, seguirem a mesma linha, vão conseguir dar um significado. Realmente, o Bandersnatch tem uma moral, mas é que ela não é o centro da parada, né? A moral é a... você não controla, né? Tipo, você tá sendo controlado, que é uma teoria existente, né? Ele tem... Sim. Todo Black Mirror tem discutido teorias onde a tecnologia tá meio que prejudicando ou controlando a gente, e o Bandersnatch discute isso também. Só que ele não discute... Sim. Tão bem quanto os outros. Esse é o problema, mas ele discute. Na minha opinião, ele é um episódio...
Talvez, eu e o João, principalmente... A gente tá mais no universo, mais conectado ao universo dos games. Mas essa coisa de um conteúdo interativo e o conteúdo interativo falar que ele é uma ilusão de escolha, cara, isso já tá tão batido, sabe?
É, então, é isso que eu queria saber. Mas, tipo, filmes? Existem outros filmes?
Não, não, filmes não. Por isso que eu acho que o filme, ok. Se você parar pra analisar no caso do filme, não.
Uhum.
Tem um jogo que é só sobre isso, que eu vou achar o nome agora. Não, um segundo, né?
Certo.
Mas assim, já falando desse jogo em si, você é um personagem que trabalha numa empresa e...
É o Stanley Parable?
Isso, esse mesmo.
Agora eu fui...
A parábola de Stanley, exatamente. Você é um cara que trabalha numa empresa e faz a mesma coisa todo dia. E aí tem um narrador. Cara, esse jogo consegue fazer o que Bandersnatch quis fazer, só que de forma muito foda. Muito, assim.
Ele subverte tudo, tudo.
Mano, é fantástico. Ele é um jogo muito legal, infelizmente ele tá todo em inglês, né? Mas pra quem manja de inglês...
Acho que se tem pra PC, no PC você consegue legenda em português.
Em português? Ah, então legal. O que acontece, assim, falando rapidamente do jogo?
Qual que é a plataforma?
Tem pra PC, tem pra... Acho que tem videogame também, acho que tem pra PlayStation. Se não me engano vai ter pra Switch até.
Isso. Ele é assim, você é um cara que trabalha numa empresa e faz a mesma coisa todo dia. Num determinado dia, ele percebe que todo mundo sumiu da empresa. Simplesmente ainda desapareceu.
Certo.
E aí ele vai investigar. Só que isso é narrado. Tem um narrador falando. Ele fala: Stanley trabalha todos os dias apertando um mesmo botão, de tal hora a tal hora. Um dia, Stanley percebeu que não havia ninguém. Então, esse narrador vai falando a história. Aí, beleza, você começa a jogar. Aí você vai andando e o narrador fala: Stanley caminha pelo corredor procurando as pessoas. Aí você se depara com duas portas. Aí o narrador fala: Stanley se deparou com duas portas à sua frente e escolheu a esquerda. Só que você ainda não escolheu. Aí você vai lá e vai pela esquerda. E aí ele continua a história. Se você escolher a direita, por exemplo, aí ele muda a narrativa. Ele fala, tipo, Stanley, por algum motivo, se enganou e entrou na porta à direita. Mas Stanley volta e entra na esquerda. Stanley continua caminhando pela direita. Stanley deve entrar na porta esquerda, sabe?
Entendi. Então, é engraçado.
É genial, cara. É genial.
Acho, então, o problema talvez seja comparar Netflix a um game, né? Todos os games vão ser melhores, mais complexos e vão ter uma vivência mais, eu diria assim, mais pessoal, sabe? Você tá jogando com o personagem, né? Acho que o game é a melhor experiência de todas quando se trata de...
Interativa, com certeza. Pra contextualizar, por que que eu acho que o Bandersnatch, não é que ele seja ruim. Ele é legal, mas eu acho que ele podia ser muito melhor. Ele não... Os personagens não têm uma substância e as interações são bobas. Então, no caso, por exemplo, você tem lá 5, 6 finais, whatever, quantos finais tem? Mas na verdade você não tem 5, 6, 7, 8, não. Você tem um final, um único final, que é o jogo está pronto ou não. É isso. Se foi lançado, ou o jogo foi lançado e foi aprovado, ou o jogo foi lançado, ganhou 4 estrelas, ou o jogo lançado,
tem
um
da...
não.
Tem um da mãe lá, não tem? Que ele vai pro passado.
Não, isso é parte da narrativa.
Não, aí termina aí também, né? Não é?
Da mãe. É, e aí acaba. Então, o que que acontece?
Que esse é o final.
É, porque aí ele morre com ela.
É, ele morre com ela. É o final mais bonito, assim, vamos dizer. Tipo, se tivesse uma história linear, talvez.
Não, seria... ele não morre, ele acorda.
Ele acorda de novo?
Se você escolhe isso, ele acorda de novo, é.
Ele não morre no escritório.
Não vira um final.
Da psicóloga.
Não, ele acorda. Ele não... Se você escolhe morrer com ela, ele acorda. Ele tá num sonho. Tenho quase certeza. Posso estar enganado.
Eu acho que tem uma segunda linha.
Mas ele acorda.
Acho que é a segunda linha que você morre mesmo.
Eu acho que não. Eu acho que todos os finais...
O importante é que o final é tudo meia boca.
Enfim,
os personagens
resumindo.
Só... Mas tem dois finais legais. O final em si, né, do jogo. Como você entende o jogo.
Sim.
E o final metalinguístico da Netflix também é divertido. Assim... São dois finais completamente diferentes. Mas os dois se ligam.
Essa é a palavra, é divertido.
É, exatamente, exato. É divertido, mas é porque, assim, os personagens, eles são muito...
bidimensionais.
Muito bidimensionais, essa é a palavra. Então, por exemplo, você vai ter escolha igual, o que, que você vai tomar no café? Você tem escolhas que não vai afetar absolutamente nada a história. É justamente a ilusão, é só pra você achar que você escolheu alguma coisa.
É, mas tem algumas lá que eu vi que era meio, tipo, funcionava como um tutorialzinho, né, do início, pra você entender, que você pode
aprender,
escolher,
sim.
Tá. Algumas que eram meio assim, sim, é o primeiro, então. Porque a gente tem que falar assim, não é o primeiro da Netflix. Os primeiros foram infantis. Só que esse é o primeiro conteúdo adulto, interativo.
Não, eu sei, mas...
Só uma informação a mais.
Tem que ser mesmo... Assim, no começo é pra pessoa só entender mesmo como é que funciona e tal.
Sim, sim.
Então tem que ser escolhinhas bestas mesmo. Mas os personagens são muito bem dimensionais e quando você faz uma escolha que realmente impacta, acaba. Você escolhe matar seu pai, sabe? Seu pai assassino, sabe? Ou você escolhe lutar com a psicóloga, entende? Você tem algum tipo de escolha que vai alterar a história, é uma alteração bizarra e que aí te leva a algum final. Então é sempre assim, você tem um personagem bobinho e aí faz uma drástica mudança e acaba, entendeu? Você não tem uma escolha que caminha pra alguma coisa. É sempre a escolha é o fim. Pra explicar um pouco mais, tem um momento lá que você escolhe se você aceita o prazo que o cara te dá, se eu não me engano. E aí eu falei não pro prazo. Não aceito esse prazo.
Se você quer trabalhar na empresa, não é isso?
Isso, trabalhar na empresa, isso. Eu falei, não. O que que acontece? Acaba. Aí ele volta pra... Você quer trabalhar na empresa? Você põe não, acaba e volta pra esse momento. Não, entendeu? No final das contas, você não tem opção não. Você só tem opção sim.
Que eu achei inteligente.
Não é inteligente, porque aí não é uma escolha. Você não escolheu, então essa escolha não deveria existir. Você não escolheu, não tem nenhuma ceninha.
Mas essa é a única.
Então não tem escolha não, tem só sim.
Mas essa é a única pergunta do Black Mirror que é assim... E assim, se você for pegar o tema, ela faz sentido. Porque eu também pus não 3 vezes. Eu queria saber se tinha algum truque, sabe? Tipo, se eu colocasse mais vezes, ele, sei lá, dava outra opção. E não, não deu. Só que depois que eu pus 3 vezes, eu falei, caralho, isso não é interativo. Aí eu pus não pra não trabalhar. E aí ele diz não e não entende porque ele tá dizendo não. E ele é o primeiro momento que você vê que você tá controlando ele, entendeu? É tipo, a atuação do menino é essa. Ele diz não. E ele não entende porque ele disse não. Então, eu achei que sim. Eles sabiam dessa limitação e foram inteligentes em colocar. É uma limitação, realmente.
Eu vejo por um... Desculpa, posso estar enganada, mas é a minha visão. Eu vejo por um lado mais preguiçoso. Que é assim, quando você tem esse tipo de narrativa, você sabe que você vai dar escolhas e essa escolha, de alguma forma, tem que afetar a narrativa. O que, que ele fez? Bom, eu vou colocar escolhas. Não tem como. As escolhas não vão alterar a narrativa. Você só vai... E o personagem vai ser autoconsciente disso, de alguma força sobrenatural tá controlando ele. No final das contas, eu vou falar pra pessoa que tá interagindo que esse é o barato legal, que ninguém escolhe nada, na verdade.
Exato. Sim. Então. Foi isso. Só que eu achei inteligente. Pra um teste, porra, foi o melhor teste da história. Os caras conseguiram achar o tema que você consegue
teste não,
ter sentido.
Que eu tô falando, já foi feito isso, não na plataforma cinema, né?
Ah, sim.
Mas na plataforma de conteúdo interativo, isso já foi feito várias vezes.
Mas pro filme e pro streaming, isso é muito... Eu achei muito legal, cara. Eu achei assim, como o teste foi um bom teste.
Concordo.
Então, sabe por que eu acho ainda mais não assim? Porque todo jogo hoje, ele é por captação de movimento. Então, todo jogo hoje, ele é atuado por alguém. Você tem um ator responsável pelos personagens. Então, tipo assim, o jogo em si já é uma espécie de filme. Então, tipo, não é uma coisa absurda você falar da mesclagem de Hollywood com o universo dos games. Até porque hoje o universo dos games é o que mais dá dinheiro do mundo. Essa mesclagem de Hollywood já acontece. Já tem atores fazendo... Ah, o próprio ator de que fez o Fred Mercury e também fez o Mr. Robot. O ator principal, ele foi protagonista de um jogo. E era ele, era a cara dele. Ele fez a captação de todos os movimentos, ele atuou no jogo. Então isso não é uma coisa nova. Agora, o Dolph Lundgren também... fez o vilão do remake do Resident Evil 2. Ele fez o Mr. X. Dolph Lundgren é o ator lá que lutou com o Rock, no Rock 4. Enfim, então já é um universo que tá em convergência. Sabe, já, a única diferença é que você tem cenário. Porque nos games você não tem cenário, é tudo digital. A única diferença é que você tem os atores vestidos e num cenário.
Uhum.
É a única diferença que eu vejo do jogo. E um menor tempo, né?
No game você tem mais tempo pra explorar, no filme é mais curto. Então você tem menor tempo, a sua limitação é o tempo e cenário.
Sim.
Não é tudo computação gráfica. Então, assim, de diferença prática, é essa.
Mas vendo pelo lado da Netflix, da empresa em si, acho que faz muito sentido. Como marca, eles conseguirem fazer um tipo de conteúdo legal, divertido, novo.
É, é um bom marketing.
Que pros fãs deles, cabem. Porque é meio que você esperar muito de alguma coisa, sabe? Tipo, ah, poxa, existe Detroit Become Human. Então, e aí, Netflix? Sabe, tipo, ela não é uma empresa de games. Acho que ela foi... É, assertiva na decisão de pegar Black Mirror, pegar uma história metalinguística, pegar uma história com poucas opções, mas que mesmo assim tivesse sentido, e conseguir contar uma história. Acho que assim, vendo pelo lado, por exemplo, do artista independente...
Do mercado funcionou.
Não, pelo artista independente, por exemplo. Qual que é a chance de um artista independente criar um Detroit Became Human, sabe? Acho que é muito difícil. Então esses jogos independentes vão começar assim, que nem a Netflix. Acho que aos poucos não, o mercado vai, entendeu? Ele vai se tornando mais rico.
Pois é, mas no caso, eu já te dei um exemplo de jogo independente que é melhor que Detroit Become Human, né? E é essa parábola de...
Mas são raros, né?
Pois.
São raros, um cara independente que vai começar com um jogo hiper interativo.
Não,
o cara vai
não,
começar ali, né? Meio capenga, né? Que nem a Netflix começou.
Não, então, mas aí você tá indo muito longe, porque jogo também não é feito por uma pessoa, não tem como.
Mas tem, né, os independentes, tem até um documentário na Netflix, né? Tem, tipo, dois caras que fazem tudo. Então, eu vejo assim, é uma puta iniciativa. E só pra quem tá ouvindo aí entender, Black Mirror Bandersnatch foi mais impressionante pra mim do que foi pro João e pro Jorge. A diferença é que João e Jorge jogam videogame há um bom tempo e eu não jogo videogame. Então, a nossa discussão nasceu daí, né? De onde? Por que isso foi tão impressionante pra alguém que não joga e por que não foi pra quem joga?
Pra alguém que não tá nesse universo, é realmente muito impressionante.
Sim, sim. E particularmente eu achei, assim, um episódio que faltava em Black Mirror. Pra mim, poderia ser um episódio. Poderiam escolher uma linha e seria um bom episódio mesmo assim. Acho que não saiu de Black Mirror. Acho que foi bem bem.
Uhum.
Porque se você for pensar mesmo, até na arte, agora falando um pouco mais no sentido artístico, eu vi uma série recentemente em busca de Watership Down, que é dos coelhinhos lá. Da Netflix. É uma história de 4 episódios e ela tem um final muito importante pra toda a história. Tem muitos filmes que são assim, né? O final entrelaça tudo que deveria acontecer na história. E esse tipo de história é um tipo de história que não vai ter, né? Um conteúdo interativo. Porque você perde a palavra do autor, né? Tentar te explicar.
É, não.
A não ser que você consiga criar diversas situações.
Não, mas é só uma coisa diferente. Você vai ter conteúdos que são um subgênero.
Isso.
Drama interativo. Eu acho que o game já deu esse nome, então você vai ter o terror, ação, nananã, e o drama interativo.
Sim.
O subgênero. Eu acho que não tá aí, não é um gênero que tá aí pra revolucionar e mudar o cinema e mudar tudo.
É como nada.
É mais um subgênero, né?
Sim, sim. Legal.
E eu acho que também é legal falar o seguinte, o que tudo isso nos mostra é que tá tudo convergindo, né? Então, tipo assim, hoje o cinema tá fazendo parte dos games, que tá conectado aos quadrinhos. Bom, é isso.
Então, recapitulando, siga a Green nas redes sociais, confira o nosso site que foi repaginado, hein? O nosso time de web design. E qualquer dúvida, sugestão, sei lá, pergunta, qualquer coisa, é só mandar um e-mail ali pra contato Green... Eu sempre esqueci.
Contato Green Comics.
contatogreencomics@gmail.com, certo?
Isso aí.
E compartilhem a palavra. Um abraço e até mais. Um
abraço.
Isso aí. Falou. Beijão interativo pra vocês.
Parabéns, você chegou ao final de mais um Greencast e a solução do enigma. Pegue o bote salva vidas escondido atrás da árvore e salve os nossos podcasters. Ouça, compartilhe esse episódio que já ajuda bastante. Paz. Q que pena, a corda era muito pequena, você não salvou William, volte para os 14 minutos e descubra uma nova forma de salvar ele. Que pena, na hora de puxar George, a corda arrebentou. Volte para os 14 minutos e descubra uma nova forma de salvar ele.